Olá, bem-vindos à nossa conversa sobre um tema super atual: inteligência artificial na urologia. Nós demos uma olhada no material bem detalhado, uma aula sobre o assunto, e hoje vamos explorar como a IA está, assim, entrando em várias áreas da especialidade, do diagnóstico até a cirurgia.
Oi, é um tema fascinante mesmo.
A ideia é dar uma visão geral, rápida, mas clara, de como essa tecnologia já está impactando o rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, especialmente no câncer de próstata, né? Que é um exemplo bem forte. Então, vamos lá, vamos desmembrar isso.
Com certeza. E faz todo sentido na urologia, sabe? Principalmente na oncologia urológica. A gente lida com muitos dados, muitas nuances. Pega o câncer de próstata, por exemplo. Sempre teve aquele dilema, né? Como detectar cedo, sem exagerar no diagnóstico, sem tratar quem não precisa. A IA surge aí como uma ferramenta muito promissora para ajudar a analisar essa complexidade toda de um jeito mais objetivo.
Legal. Começando então pelo rastreamento e diagnóstico do câncer de próstata. Esse sempre foi um ponto delicado, né? Aquela preocupação com biópsia desnecessária. Lembro que antes da ressonância se popularizar tanto, os números eram altos, né? De biópsias que não precisavam ser feitas.
Exatamente. Era bem comum indicar biópsias que, no fim, ou eram negativas ou achavam tumores muito iniciais, de baixo risco, que talvez nem precisassem de tratamento imediato. Agora, modelos de machine learning, usando dados clínicos simples, tipo idade, o PSA, aquele exame de sangue, eles já mostraram que podem reduzir essas biópsias.
Em quanto, mais ou menos?
Olha, os estudos apontam para algo em torno de 30%, sabe? E o mais importante, sem perder a capacidade de achar os casos que realmente importam. A sensibilidade continua alta, lá para casa dos 95%.
E isso não é só teoria, não. Já tem coisa prática rodando, inclusive aqui no Brasil. Tem calculadoras tipo a da Unifesp, que já usam dados da ressonância junto com os clínicos para ajudar o médico a decidir.
Ah, interessante. Então aí ela consegue tipo pesar esses fatores todos de um jeito mais consistente, talvez. Isso, mais objetivo. E falando em imagem, ressonância magnética, PET-CT. Aí a coisa fica mais interessante ainda, né?
Imagino! Como a IA ajuda a ler esses exames?
Olha, um dos ganhos que o pessoal mais comenta é diminuir a variabilidade. Sabe a diferença de opinião entre um radiologista e outro? Teve um estudo bem grande, o PIC-AI, que saiu na Lancet. Ele mostrou uma coisa impressionante.
O quê?
Que um radiologista não tão especializado em próstata, mas usando a IA como apoio, conseguia detectar câncer na ressonância tão bem quanto um radiologista super experiente na área.
Nossa! Isso tem um impacto enorme. Quer dizer que um hospital menor, talvez sem acesso àquele especialista super focado, poderia chegar perto do nível de um grande centro com essa ajuda?
Exatamente. Essa é a promessa, né? Democratizar um pouco a qualidade e o acesso a essa expertise. E tem mais, a IA multimodal, que junta a imagem com outros dados e a tal da segmentação.
Segmentação. O que é isso?
É a capacidade da IA de identificar e desenhar o contorno exato das áreas suspeitas ou dos órgãos na imagem. Isso ajuda muito, por exemplo, no PET-CT, para localizar melhor onde a doença está. Tem estudos como o A-Promise mostrando isso.
Entendi. Então a IA ajuda a ver melhor na imagem. Mas e depois? Quando já tem a biópsia, a lâmina com tecido, a IA entra na análise microscópica também?
Entra sim, e com força. Já existem ferramentas de patologia digital com IA que foram até aprovadas para uso clínico. A Artera AI, a Paige Prostet são exemplos. E elas não só ajudam o patologista a achar o câncer na lâmina, sabe? Elas vão além.
Como assim?
Elas conseguem, a partir da imagem da lâmina, ajudar a prever como aquele tumor vai se comportar, o prognóstico do paciente e até se ele deve responder melhor a um tratamento ou outro.
Caramba, isso é tão sério que já tá entrando nas recomendações oficiais? Tipo, naquelas diretrizes de tratamento?
Sim, sim. Já tá sendo incorporado em diretrizes importantes, como as do NCCN, que é uma referência mundial.
E mencionaram até prever mutação genética pela imagem da lâmina? Isso é possível?
Pois é, parece futurista, né? Mas tem pesquisa avançando muito nisso. A ideia é que a IA identifique padrões na aparência das células tumorais que se correlacionam com alterações genéticas específicas, tipo a mutação SPOP. É quase como ler uma parte do DNA só olhando a imagem microscópica. Impressionante potencial.
Realmente. Saindo do diagnóstico e indo para a cirurgia, como a IA aparece lá? Não é um robô cirurgião totalmente autônomo, imagino.
Não, ainda não. Pelo menos não por enquanto. Pensa na IA mais como um copiloto muito inteligente para o cirurgião. Tem várias aplicações. Uma é analisar a performance do cirurgião. Tem um estudo de Cornell que é bem legal. Eles viram que certos movimentos da pinça do robô se correlacionavam com uma recuperação melhor da função erétil depois da cirurgia de próstata.
Uau! Então a IA pode até ajudar a treinar e aprimorar a técnica cirúrgica?
Exato. E tem mais. Segmentação de órgãos em tempo real para mostrar para o cirurgião exatamente onde ele está e onde estão as estruturas importantes. Projeção da imagem do tumor na visão da câmera, tipo realidade aumentada. E até análise das margens da peça cirúrgica ali na hora para ver se o tumor foi todo retirado. Aí ajuda até a limpar a imagem, tirando a fumaça do cautério.
Para o paciente, principalmente os funcionais, né? Continência, potência.
Isso. E conecta com outra área que talvez ganhe um novo fôlego com a IA. A terapia focal.
Ah, aquela que trata só uma parte da próstata?
Essa mesma. É uma abordagem menos invasiva, mas o desafio sempre foi achar exatamente onde está o tumor e tratar com precisão, sem deixar a doença para trás e sem machucar tecido saudável. A IA melhorando a detecção e ajudando a guiar o tratamento pode tornar a terapia focal uma opção mais viável, mais segura para mais gente. Talvez até redefinindo o que é sucesso em alguns casos, sabe?
Como assim?
Talvez, para alguns pacientes, o objetivo não precise ser erradicar 100% do câncer, mas sim controlar a doença. Tipo transformar um tumor Gleason 7 mais agressivo num Gleason 6 de baixo risco que pode ser só acompanhado. A IA pode ajudar a fazer isso com mais confiança.
Fascinante. São muitas frentes, né? Mas, bom, com tanta coisa promissora, quais são os desafios, os obstáculos para isso tudo virar rotina?
Ah, desafios existem, com certeza. Um bem importante é a qualidade dos dados que alimentam a IA. Os algoritmos aprendem com exemplos, né? Se os dados não forem bons ou se forem só de um tipo de população,
geram um viés, né?
Exato. Muitos modelos são treinados fora, com dados de outras populações. A gente precisa validar isso aqui no Brasil, com nossos dados. E tem poucos dados brasileiros bem organizados para isso ainda. É um gargalo.
Entendi. Que mais?
Tem a questão da caixa preta. Às vezes, a IA dá uma resposta, mas não é tão óbvio por quê. Entender o raciocínio dela é importante, e nem sempre é fácil. Isso exige muita validação antes de confiar cegamente. E, claro, tem a parte prática. Como integrar tudo isso no dia a dia do hospital, no fluxo de trabalho, de forma segura e eficiente? Os dados bem estruturados, acessíveis, isso é o verdadeiro ouro hoje em dia.
Faz todo sentido. Então, resumindo o que a gente viu nesse material, a IA na urologia não vem para substituir o médico, certo? É mais para potencializar?
Perfeito. A conclusão da fonte que a gente analisou é bem essa. É a aliança. Inteligência artificial junto com a inteligência clínica, a experiência do profissional. Isso tende a gerar um cuidado melhor, de mais qualidade. Quem souber usar essas ferramentas vai estar na frente, né? Isso levanta outras questões, claro, sobre o futuro da prática.
Sem dúvida. E fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Se a IA está se tornando essa parceira na decisão e até ajudando na execução de procedimentos, como será que isso muda a percepção do paciente sobre o tratamento? O que ele vai considerar um resultado de sucesso na jornada dele, especialmente contra um câncer urológico? É algo para a gente pensar.